Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda recorda hoje a vida aventurosa e apaixonada de António Cartaz. Para além das muitas emissões de rádio, que espero possam ficar acessíveis para sempre na internet, deixou-nos também vários livros, sobre os quais conversei com o radialista e divulgador, meu camarada de trabalho na Antena 2. Vibrante e cheio de aventuras, é o relato autobiográfico que encontramos no livro Quase Verdade, Como São Memórias, que António Cartaz publicou nas edições Colibri, que permanece disponível, onde nos conta, por exemplo, como aos 10 anos esteve envolvido na espionagem que atravessava o Hotel Palace do Estoril durante a Segunda Guerra Mundial, ou como, tendo conseguido passar a fronteira a salvo para fugir da guerra colonial, mal acabou de chegar a Marselha, decidiu regressar a Lisboa. António Cartaz, uma vida para recordar já a seguir. Vai ser assim a Ronda.
Gostava tanto de ir a Portugal como de voltar a Londres. Aquele regresso foi emotivo. Era um fim de tarde de setembro, quando o mais outonal se tornava já um dia sobre o qual se adensavam agora as sombras de arvoredos por estradas do norte de Espanha. Liguei de novo o rádio, após ter sentido no silêncio do interior do carro as dúvidas que sempre me assaltavam entre uma vida em Londres e Lisboa. Da telefonia, chegava-me pela primeira vez ao ouvido e ao conhecimento a música grave, afetuosa, nostálgica, que no final o locutor identificou. Segundo concerto para piano e orquestra de Brahms. Afinal, Brahms era assim. Já então, não me apressava a conhecer toda a música clássica, nem mesmo o que em geral é tido por essencial. A minha condição de amador de música permite-me dar tempo ao tempo. Deixava, deixo ainda, a descoberta musical ao sabor do acaso, quando não da aventura. Como o tesouro de Berlim das moedas e frutos de eucalipto que eu escondi escavando a terra, junto à nespereira na infância de Porto Alegre, para me esquecer, propositada, infalivelmente, do lugar preciso logo que houvesse plantio, e mais tarde ir à procura apenas com um mapa mental de referências e achar. É um excerto do livro Quase Verdade, Como São Memórias, autoria de António Cartaz, com a chancela das edições Colibri. É um livro que relata uma vida cheia, uma vida plena e apenas algumas décadas, e apenas até agora, da vida de António Cartaz, nome conhecido desta rádio, professor universitário, jornalista. Histórias feitas de palavras e acompanhadas por um percurso musical. Ao longo de cada momento, há um trilho. Consegue fazer corresponder a muitos momentos da sua vida um trecho musical, uma obra musical. António Cartaz, bem-vindo a esta rádio que é também a sua. Bem-vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Consegue fazer uma ligação das músicas a momentos da sua vida?
Nem sempre. A primeira obra que eu cito, que acompanha, portanto, o princípio da história que eu conto, é a Sagração da Primavera de Stravinsky. E vamos lá ver. Porquê é que eu escolho a Sagração? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque é a minha obra do século XX. É a minha obra, como eu digo, a certa altura, de Ilha Deserta. Evidentemente que eu não acredito nessas aventuras, muito menos em mim, que eu jamais iria para uma ilha deserta, mas, na verdade, é a obra de... Eu digo para uma ilha deserta porque é realmente, é, para mim, é o máximo da música do século XX.
Já seria mais complicado se fosse de toda a música. Já não seria a mesma.
Já, talvez não.
Faria,
talvez não.
Faria parte de um pacotinho.
Exatamente. Mas é realmente a minha obra do século XX. E depois é um despontar. É, a Sagração da Primavera começa do nada. Começa com um sol estrangulado de fagote, mal se ouvindo, e a pouco e pouco vai irrompendo até atingir aqueles ritmos quase selváticos da sagração.
Inebriantes. No fundo está também a tirar o chapéu ao Sr. Stravinsky.
É verdade, é verdade. É porque o Stravinsky é, há certas coisas que eu não sei explicar muito bem, mas eu sinto a música de Stravinsky como uma música do nosso tempo. É assim que eu a sinto, não sei explicar muito bem porquê. Às vezes posso até ligar o rádio, não saber exatamente o que é que estou, e ouço, reconheço Stravinsky e diz: isto fala-me, isto faz-me sentir o tempo que eu tenho vivido. Portanto, neste caso, há uma razão direta, porque é o despontar, é o princípio das coisas. E, portanto,
este segundo concerto para piano de Brahms surge também nestas suas memórias como uma obra importante?
Importante, porque para mim é uma surpresa. Eu, como digo, eu ainda hoje eu tenho música para descobrir. Eu não me apresso a descobrir e ouvir tudo, longe disso. É como que estivesse a fazer um plano. Quantos anos tenho eu mais à frente? Tenho mais tantos compositores a descobrir, ou pelo menos parte da sua criação. Um deles é Wagner, por exemplo, não me apresso. Virá a pouco e pouco. E Brahms, eu lembro-me perfeitamente desse momento, acrescento apenas que o meu carro era um velho Ford Anglia, era o meu regresso de férias aqui assim em Lisboa, e vou pelo norte de Espanha, e realmente ligo e estou a ouvir uma música que eu acho que digo, nunca tinha ouvido, desconhecia. E porquê é que eu digo isto? É porque se eu tivesse ouvido, eu não me esquecia. E aquilo, e ouço aquilo, e acho aquilo realmente um concerto deslumbrante, que eu estava longe de pensar que era o segundo concerto de Brahms. A partir daí, então, comecei a ouvir muito mais Brahms.
Depois há também uma música que é muito representativa de um período da sua vida, que houve Bach na Igreja Alemã de Lisboa. Exato. É um ano em que tem vitórias no atletismo, em que esta música fica muito agregada a essa sensação de alegria, de prazer.
De prazer e de satisfação. É um facto. Quando eu digo que esse é o ano mais feliz da minha adolescência, é verdade, porque coroa aquilo que eu digo que são, para mim, triunfos, e outros que não ligam, porque as circunstâncias em que eu estudava, trabalhava, portanto, conseguir uma passagem no sétimo ano para mim era um grande triunfo, e realmente, esse Bach e essa cantata não foi exatamente aquilo que eu ouvi, mas eu lembro-me perfeitamente. Eu faço a prova oral de alemão no sétimo ano. Aquilo correu-me tudo muitíssimo bem, e eu caminho de Santo Amaro, do Liceu Dom João de Castro, caminho a pé até à Igreja Alemã, que era ali para os lados da Colombano, do Dal Pinheiro, ou talvez até mais longe, para, como estava combinado, porque o organista alemão era o meu professor de conversação alemã, e fui-lhe comunicar isto, e lembro-me, entro e ele está...
No órgão da igreja?
Está no órgão da igreja. Não é essa cantata, nem sei exatamente, sei que estou a ouvir Bach.
Mas é Bach. Mas é Bach. Reconhecível, é Bach. Bach.
E, portanto, eu por esse momento da minha vida, por esse episódio, eu escolho uma cantata de Bach, BWV 140, porque é uma das que eu mais gosto de ouvir.
Percorremos todo o livro, depois acompanhado de outras sugestões musicais, não tão marcadas ou
exatamente,
não tão marcantes da sua vida, mas que nos servem também para o conhecer, que nos enquadram determinadamente a sua vida. Diz logo no início que nunca foi de escrever diários.
Nunca, jamais.
Este livro, António Cartaz, Quase Verdade, Como São Memórias, foi um exercício da recuperação da memória, foi às vezes um exercício emotivo de regresso ao seu passado?
Sim, sim. Embora, pela minha maneira de ser, eu nunca perdi o fio da minha vida. Eu não sou saudosista, mas na verdade estou constantemente a lembrar momentos do passado. Digo-lhe mesmo, às vezes para me conhecer, eu comparo-me formas de sentir com o tempo em que eu sinto qualquer coisa, o presente, e como senti algo semelhante muito num passado muito longínquo e muito distante, como para me conhecer melhor e para ver como eu podia reagir de maneira diferente, porque não é só a idade, porque eu acho que a idade não me faz pensar de uma forma muito diferente nas coisas. Não é?
E o que se vai conseguindo com a idade, a maturidade, a experiência, isso vai mudando?
Vai mudando, mas quando eu sabe que eu tive que refletir ao escrever este livro de memórias, eu tive que refletir muito sobre a minha vida, não é?
Pois, era exatamente o que lhe perguntava. Pois, surpreendeu-se muito nesse reencontro com aquele.
Não me surpreendi muito, como lhe disse, porque eu tenho, de certa maneira, presente, tive que reconstituir muitas coisas, mas tenho presente aquilo que eu. Porque a minha vida começa com sensações muito fortes, dadas as vicissitudes que acarreta momentos da minha família,
a minha infância,
de um lado para o outro. É mesmo uma vida andarilha.
Aliás,
que é Évora, Porto Alegre, África.
Bragança, Amadora.
Qual
é o seu lugar?
Évora, onde eu não nasço e de onde tenho as primeiras recordações distintas, fortes. E verdade. E não quase verdade, como eu chamo ao livro.
É de perguntar-lhe porque
é quase verdade.
Mas mais lá para frente, para já, África, nenhuma memória? Com que idade é que esteve lá?
É que, aliás, eu tenho dificuldade, em saber, por vezes, se tenho alguma recordação. Porque eu estou em África entre os 2 e os 4 anos. E eu, por vezes, parece-me certas imagens, eu vê-las porque as senti e as vivi. Mas, na verdade, lembro-me, eu diria que essas recordações são recordações que eu mantenho pela fala da minha mãe, por aquilo que ela me contava.
Recordações indiretas, quase.
Indiretas. E eu, a certa altura, não sei muito bem se eu posso...
Só Angola?
Não. Nunca, não. Não. Houve um momento da minha vida que poderia lá ter ido parar, não regressar, mas poder lá
mas
ter ido parar.
Virou costas a isso.
Exatamente.
Conta em criança, ainda na casa do seu avô, que ouvia Bach na emissora nacional e que ouvia os noticiários da BBC ditos por Fernando Peça. Isto é... Alguma vez pensou que aquilo seria emblemático da sua vida?
Jamais. Nem nessa altura, obviamente, nem mesmo mais tarde, quando eu começo, enfim, uma vida profissional, em que dou aulas, em que escrevo a revista da Companhia de um Pessoal. A rádio estava completamente fora de mim. A minha ligação à Inglaterra, a minha relação com a rádio era nula. A minha relação...
Era ouvinte.
Ouvinte. E de que maneira? A minha relação com a Inglaterra e com a Grã-Bretanha, essa era já, de certa maneira, estreita, porque eu tinha feito estudos de inglês e de cultura inglesa na faculdade e, aliás, eu julgo que isso pesa imenso na decisão da BBC, porque a BBC faz um concurso, não é? Faz um concurso e soube eu mais tarde que não procurava homens da rádio, não procurava necessariamente jornalistas, mas procurava pessoas que tivessem uma ligação à cultura inglesa.
Intelectual, quase.
Exatamente. Que tivessem um afeto pela Inglaterra e pela Grã-Bretanha, como eu tinha. E eu julgo que isso deve ter pesado muito na decisão...
Contratação para a BBC.
Exatamente.
Ainda antes de chegar à BBC, que é o primeiro passo na rádio, estes primeiros contactos, há aqui um excerto que leio também do seu livro. Falamos de... como gostava de adequar o primeiro andamento à Passionata de Beethoven às histórias do Mosquito, dessa revista de banda desenhada que marcou ainda algumas gerações, vem este facto em apoio da tese de que deem música às crianças, rodeiem-nas de música que o gosto virá. Vivemos em comunidades em que a maior parte das pessoas jamais teve acesso, já não digo a uma educação musical, mas a um ambiente em que se propicia a audição de música clássica. A maioria cresce, vive e morre sem nunca ter tido a oportunidade de ouvir ou saber o que é Bach, Beethoven, Schubert. Mesmo em meios da classe média mais vulneráveis ao contacto com a melhor música de tradição ocidental, é escassa a atenção que se lhe dá. O António Cartaxo...
Julgo que está, de certa medida, de acordo comigo, Luís Caetano.
Só posso estar.
Pois é.
Teve essa oportunidade da educação pelo gosto?
Tive, porque eu antes de ter... Eu tive uma aprendizagem musical um pouco limitada, mas na verdade é que eu desde que me lembro, em Évora, eu vivo rodeado de música. Vivo rodeado de música porque tinha...
A sua mãe tocava?
A minha mãe tocava, mas mesmo a minha mãe tocava. E do lado da minha mãe há uma tradição de compositores... sobretudo do teatro de revista. Do lado do meu pai, as minhas tias eram pianistas, mas pianistas na verdadeira acessão do termo. Tinham estudado no conservatório, duas delas alunas de Viana da Mota, e eram três pessoas que se dedicavam quase exclusivamente ao piano, e uma delas cantava. Portanto, essa é o meu primeiro contacto com a música, que é diário. É assim que eu ouço a apassionata. É assim que eu nem sabia que era a apassionata. É assim que eu associo, a certa altura, um tema da apassionata às histórias de Mosquito que eu lia. E o que é interessante, eu que depois passaria a passar tanto tempo de minha vida a associar música e palavra em programas de rádio, mas é isso que
acontece. As rimas da vida.
É verdade. Mas porquê é que isso me acontecia? Eu a ler as histórias de Quadradinhos do Mosquito, não é verdade? E eu não cantava, mas eu, pela minha cabeça, pela minha mente, passava esse tema da apassionata que eu ouvia lá tanto em casa. Naturalmente, até numa fase em que a minha tia mais velha estaria talvez a trabalhar mais essa sonata de Beethoven, e aquilo eram repetições e repetições e repetições, porque eu hoje em dia tenho oportunidade de acompanhar o trabalho de piano do meu filho e vejo como aquilo são repetições e repetições, até à exaustão, por vezes, de pequenos passos de uma peça. E depois, porque quando se leva realmente a música a sério e se procura fazer alguma coisa a sério com o piano, eu acho que tem que ser assim.
Seu filho é um reflexo também dessa educação pelo gosto que sentiu ao longo da sua vida e de que rodeou também António Maria?
Tanto da minha parte como da parte.
Não foi uma obrigatoriedade estudar para ser pianista?
Nada.
Foi uma influência da sensibilidade.
Exatamente. Portanto, da parte do pai e da parte da mãe. Tanto mais que ele inicia muito cedo a aprendizagem musical e falo com gosto, e até o primeiro ano é com o violoncelo, dado que vivíamos no Luxemburgo e havia uma escola muito boa de ensino de violoncelo e de violino. Portanto, o primeiro ano é violoncelo. Depois ele começa a aprender piano e, na verdade, logo com um bom professor do Conservatório de Luxemburgo, aliás, ainda há uns anos fui assistir a umas masterclasses do Sequeira Costa, em que ele dizia: é importante que se comece logo com um bom professor de piano. E na verdade ele começa e, portanto, vai estudando. Eu sinto que ele, a certa altura, para ele, o seu estudo diário de piano correspondia exatamente ao estudo que ele tinha que fazer das letras, do português, da matemática, que ele tinha que trabalhar diariamente na escola europeia, na secção portuguesa da escola europeia, e a parte musical, a parte de piano, era exatamente aquilo a que ele chamava. Porque há uma época em que o francês é quase primeira língua dele, e ele fala nos medevoir, e medevoir inclui o piano.
Voltemos à criança António Cartaxo, com quem estou à conversa. A apresentação seria quase dispensável, de tal forma é reconhecível a voz nesta Antena 2. Anos de Antena 2, António Cartaxo.
Exato, eu desde 76, um pouco mais de 30 anos. Mas eu, quando falo aqui, quando estou à conversa consigo, entusiasmo um bocadinho mais, é inevitável.
É uma característica que lhe agradecemos.
E não posso colocar a voz da forma que coloco quando estou a ler os meus guiões de programas para a Antena 2, que vai tudo muito calmo.
A voz acaba por ser secundária, espero eu, a avaliar pelo estado da minha. Quase Verdade Como São Memórias é livro de António Cartaxo. Está também nos escaparates Efemérides Românticas de António Cartaxo, sobre as seis efemérides, enfim, redondas, como sei dizer-se, de seis compositores românticos entre 2009 e 2011. O seu pai foi uma figura importantíssima, é-nos revelado ao longo deste livro que tem uma dinâmica que nos faz ser difícil parar a leitura, mas é com a sua mãe que passa a viver a certa altura, pelas condições de que a sua vida se desenvolve.
Exatamente.
O seu pai era perseguido pelo regime, a sua mãe tem que ir trabalhar e vai trabalhar para o Hotel Palace no Estoril.
Exatamente.
E é extraordinário porque o António Cartaxo acaba por ser um pequeno agente dentro de uma... do núcleo de espionagem de que o Estoril era lugar incontornável.
Exatamente.
Nessa época, a Segunda Guerra Mundial, e o António Cartaxo é portador de informações. Conte-nos isso, por favor.
É verdade. Isto era um Hotel Palace, particularmente o Hotel Palace era um centro de espionagem, como em Lisboa era o Hotel Tivoli.
Sim, mas ali, o Palace, o Estoril, era
o Palace do
já
Estoril.
Foi retratado em
já foi,
filmes.
Sim, já foi, e até eu até procurei, mas não conseguia. Quando estava a falar neste momento nas minhas memórias, até procurei qualquer referência assim, mas olha, bastou-me a minha memória, porque eu lembro-me perfeitamente, a minha mãe era telefonista no Hotel Palace, e eu lembro-me perfeitamente de entrar até por uma porta das traseiras e pelos corredores, e quando ia ter com ela, e na verdade, às vezes, não era todos os dias, mas era de vez em quando, a minha mãe entregava-me um pequenino bilhete enrolado, e eu ia ter com uma pessoa que se tornou, de certa maneira, um amigo, que era o Sr. Fox, que estava numa esplanada das arcadas do Estoril, do lado oposto, e ia ter com ele, entregava-lhe o papel enroladinho.
Ao Sr. Fox, que eu até suspeito que se calhar não seria bem o nome dele, mas...
Ah, pois naturalmente não era. Olha, é a primeira vez que eu me lembro disso. Eu lembro-me perfeitamente dele, uma pessoa já com uma certa idade, e entregava-lhe, e estava ali um bocadinho, ele já oferecia-me uma laranjada, um boa, eu estava ali um bocadinho com ele, falava comigo, eu nessa altura andava, eu tinha entrado para o liceu, tinha 10 anos, andava no Paços Manuel em Lisboa, e pronto, e assim ficava. E um dia, mais tarde, soube que essa lista continha nomes de pessoas que tinham chegado ao Hotel Palace, nomes que podiam interessar, e que a minha mãe, como telefonista, tinha acesso
privilegiado
a conversas e tudo mais, não é? E ainda por cima sabia um bocadinho de alemão também, sabia muito bem inglês e um bocadinho de alemão, e eu era portador, portanto, para o senhor. O Sr. Fox era certamente agente.
Do Foreign Office, da Intelligence Britannic.
Eu até julgo que disse-me a minha mãe mais tarde que estava convencida pela pronúncia que ele era escocês. E pronto, eu era realmente um intermediário, um go-between.
Que é extraordinário.
É engraçado.
Que...
Pois, exato. Sabe que são histórias como essas, pois que há na minha vida, e que me fez lembrar, aliás, é a mãe do meu filho que insiste em escrever as tuas memórias, à medida que eu lhe vou contando estas coisas, pronto, e um dia, ao cabo de muita insistência, pronto.
E aí está mais um contributo para quem estuda, e cada vez mais o fazem, esse período histórico em Portugal. Atenção, um Sr. Fox, pronúncia escocesa, e é um garoto de 10 anos que era o go-between, o intermediário de alguma informação, e que está aqui ao meu lado, António Cartaxo, nome da Antena 2, professor universitário, jornalista. Tem nostalgia dessa Lisboa dos anos 40, 50? Porque estamos a falar de uma Lisboa do regime, da ditadura.
Exatamente.
E, no entanto, aquilo que me transparece neste livro é de alguma... Dá alguma nostalgia.
Sim, de certa, sim. Sim, tanto mais. Sim, eu gostei sempre muito de Lisboa, e há pouco, quando falava naquela minha viagem que eu vi pela primeira vez o concerto de Brahms, era o regresso a Londres, de férias em Lisboa, que as minhas férias eram sempre em Lisboa, e na verdade havia talvez uma nostalgia de Lisboa, que depois esse sentimento era suplantado pelo facto de eu regressar a Londres, eu sentir que na BBC havia um bocadinho de espírito de missão, na medida em que nós transmitíamos não digo muitas, mas por vezes, quando era caso disso, informações que eram censuradas, não eram acessíveis aqui, eram alvo de censura. Portanto, eu
sentia dar-se alguma coisa.
Exatamente.
Aos portugueses.
E além do mais, eu realmente gostava muito de Londres. Lisboa, sabe, Lisboa. Eu sinto a Lisboa desse meu tempo, anos 50, 60, com uma certa nostalgia e até uma cidade triste, de pessoas tristes.
E assim foi definida já, muitas vezes.
Já.
Ainda antes de chegarmos a esse período londrino, que é também um período cheio de histórias relatadas neste livro, quase verdade como são memórias de António Cartaz, há este momento na sua vida, que é também uma delícia esta história,
em
que
será?
Vai para a Alemanha, ou consegue ir para a Alemanha, com o receio de ser mobilizado.
Exatamente.
Atravessa a fronteira, suspira, passeia a fronteira, vai ao lado, vai à boleia senhor inglês.
Exatamente, um professor inglês do Instituto Britânico.
Suspira de alívio e para em Marselha, separam-se aí e o António segue para a Alemanha, quando vai comprar o bilhete de comboio para a Alemanha, diz Lisboa. Então, mas explique-me isto. Isto tem a ver com esta força que o prendia aqui.
Exatamente. Isso é verdade, isso é indiscutível. Tanto mais que eu estava consciente, eu regresso a Lisboa e aquilo que me espera mais mês, menos mês, é uma mobilização para a África. Eu entrar realmente numa situação muito difícil, porque devo dizer que faria tudo para não ser...
Faria? E acaba por não ser necessário, enfim.
Não é necessário, não é verdade? Mas nessa altura, quando eu troco... É porque eu passo um dia em Marselha, onde esse David vai continuar a prosseguir viagem para a Itália. Portanto, nós tínhamos o trajeto de Lisboa-Marselha, depois despedimos-nos, e acontece que o comboio que eu ia apanhar para Hamburgo tinha partido há pouco tempo, há uma hora ou duas, e o comboio seguinte para Hamburgo era quase um dia mais tarde. Portanto, eu fico entregue a mim mesmo só, em Marselha, tudo muito bem, e a satisfação que eu tinha tido ao passar a fronteira de Vilar Formoso, porque embora eu tivesse ainda munido de uma licença militar, eu receava que, pela minha idade,
claro,
pela guerra que tinha começado, que não me deixassem passar.
Nós
confraternizámos em Espanha, eu e o David, pelo facto de isso não ter acontecido. E depois eu estou a Marselha, passo, durmo no Albergue da Juventude, no dia seguinte vou passear para o Porto de Marselha, durante a manhã não há ainda nada que digamos, que ensombre essa minha grande vontade de ir para Hamburgo. Vai anoitecendo, vai escurecendo. Eu digo-lhe que me sinto cada vez um homem só, numa cidade, no meio completamente desconhecido. Mas quando eu entro no edifício da Estação de Caminhos de Ferro de Marselha, ainda julgo que vou comprar o meu bilhete para Hamburgo. E isto passa-se, eu estou na fila, estão umas pessoas à minha frente, a fila vai encurtando, à medida que cada uma compra o seu bilhete, e quando chega à minha altura, eu julgo que é nesse momento só, que eu, em vez de dizer Hamburgo, disse Lisbon. E uma hora depois, que era a hora de comboio, estava de regresso ao ponto.
E são momentos como esse que marcam as nossas vidas. Bem, mudam-nas. O António Cartaz dificilmente poderia regressar, se tivesse seguido para Hamburgo, poderia regressar durante o Estado Novo, porque seria um refratário.
E nunca teria tido carreira na BBC.
Mas ao Serviço Militar nunca teria tido carreira na BBC.
Nunca.
Se calhar a rádio seria.
Portanto, teria. O que é que eu teria feito?
Isto tudo porque o comboio para Hamburgo tinha partido há poucos minutos.
Exatamente.
Quando lá chegou.
Exatamente. Isto também é reflexo de uma forma que eu tenho de ser algo indecisa, de nem sempre... Não tenho decisões.
Viver um momento atrás de outro.
Na verdade, eu sou, em muitos momentos, sou uma pessoa indecisa. Aliás, eu tinha estado em Hamburgo, tinha estado na Alemanha. E já nessa altura, um pouco eu regresso, sem saber muito bem se devia... Devo dizer que também aqui... essa nostalgia de Lisboa, eu devo acrescentar que nessa altura há um amor na minha vida que está em Lisboa.
O que é sempre importante.
O que é sempre importante,
não
é verdade? Exatamente. E quando eu estou nessa firma onde trabalhava como tradutor e correspondente em Hamburgo, era uma pequenina firma de importação e de exportação, com muitas relações comerciais, particularmente com Angola, e eu começo por dizer, estou a pensar em regressar a Lisboa. Portanto, comunico isso até porque sabia que eles não podiam estar ali muito tempo sem ter uma pessoa que soubesse português. E no dia seguinte lá dizia, almoço, naturalmente vou ficar, e passam-se os dias de grande indecisão. E lembro-me, é inesquecível, a expressão do Albert O. Petersen, que era o meu chefe, quando eu uma vez mais lhe confesso, não sei se vou, se não vou, ele diz, eu já traduzo para português, mas o que ele me diz assim, Herr Cartacho, Sie sind ein ganz unentschlossener Mensch. É um homem muito indeciso. Mas pronto, olha, e é verdade.
A verdade é que a indecisão atrás de indecisão construiu este caminho
e
nos vem relatado. Regressou a Lisboa, mas manteve a sua precaução para o caso de ser mobilizado. Conta-nos aqui que tinha já uma estratégia preparada, uma fuga por mar, se fosse necessário. A verdade é que o acaso também acabou por não o chamar para a África. Desempenhou o serviço militar. Foi o tenente António Cartaz que deu a formação para muitos que iriam para a África.
Sim.
Mas a sua
naturalmente
vida...
a minha formação militar não foi a melhor que eles receberam.
Pois,
não terá sido.
Por aqui nos conta isso. Mas foi sem dúvida uma boa formação humana, pelo que aqui vejo. Acaba por evoluir na sua vida profissional a trabalhar numa revista de uma empresa de petróleos?
Sim, sim. Fazia a revista do pessoal era do Mobiline.
Jornalista ou uma empresa mais... uma escrita mais profissionalizada em termos...
Não. Eu lembro-me que havia uma parte literária na revista. Havia, claro que se falava muito sobre a vida da companhia, sobre certos acontecimentos relacionados com o pessoal da companhia. Era uma revista de pessoal que essa empresa, que era a Mobil Oil, que era, na verdade, era uma excelente empresa de gente muito simpática, e eu, o tempo que lá estive, o que fiz foi, sobretudo, era fazer a revista mensal da companhia.
E acaba por, então, finalmente, surgir essa oportunidade de ir para a BBC.
Exatamente.
Vai para a BBC com que idade?
28.
28 anos. E... curiosamente, foi surpreendente para mim, não sabia, por ignorância, encontra na BBC alguns limites à sua liberdade de informar, alguma censura.
Já em 1965, no assassinato do general Humberto Delgado, exatamente.
Os textos são censurados, ou pelo menos...
Pouco. Mas,
as missões que lhes dão para trabalhar,
cuidado,
o espaço que lhe dão.
O espaço, exatamente. E cuidado. Se lá apareciam figuras da oposição portuguesa, como a essa altura aparece com muita frequência Mário Soares, Jorge Campinos, Tito Moraes, Vasta Gama Fernandes, recomendavam-nos sempre nas entrevistas, atenção, não consentir que eles falem muito sobre a situação política em Portugal. Nessa altura é Marcelo Caetano que está aqui no poder. Procurem mais saber por que razão é que eles se encontram em Inglaterra, e nós facilmente dávamos um pouco a volta a isto e fomentava.
Às vezes até pela música, punham música de intervenção que escapava completamente ao controle dos ingleses.
Exatamente.
Mas foi surpreendente para mim, que sempre ouvi histórias desta sigla mítica e do serviço da BBC em português como uma contra-informação à informação que era censurada em Portugal. Mas há aqui histórias que nos mostram que as coisas não eram bem assim, que havia muitos interesses políticos, diplomáticos.
Exatamente.
Curiosamente, acaba por ter a mesma dificuldade antes e depois do 25 de Abril. Enfim, perseguido por uns antes, perseguido por outras razões depois.
Verdade.
Uma experiência em Londres. Como é que foi esse trabalho numa das capitais do mundo, em termos de... Para além dos trabalhos que fazia para Lisboa,
sim,
o que foi viver ali?
Bem, era fascinante, pelo trabalho, porque, como disse, embora houvesse por vezes da parte da BBC um certo controle, houve particularmente em 73, durante a visita do Marcelo Caetano a Londres por ocasião dos 600 anos da Aliança Luso-Britânica, eu acho que no todo nós sentíamos que informávamos, e tanto que se via, informávamos sobre a situação em Portugal, via-se isso pela correspondência que nos chegava dos ouvintes. Mas Londres, na verdade, era uma cidade... Não é toda a Londres, porque Londres, para mim, é uma cidade que é constituída, digamos, por pequenos conjuntos, que por vezes podem ser aldeias, cada um desses conjuntos com uma vida muito particular.
Refere-se à multiculturalidade?
Multiculturalidade e mesmo ao...
Às diferentes formas de viver na cidade.
Exatamente. Eu vivia, realmente tive sorte.
Eu vivia em Chelsea?
Ali assim, perto do embankment, pertíssimo de King's Road. Vivi aí assim, inicialmente vivi muitos anos em vários bairros de Londres. Aí vivi 7 anos e realmente, muitas vezes, estava, sobretudo primavera e verão, eu estava na BBC a trabalhar e a preparar coisas até muito tarde, até quase ser madrugada, e depois fazia a caminhada de Bushaus, porque, sabe, eu sentia Londres.
Bushaus, que era uma casa da BBC.
Que era uma, a Bushaus, exatamente, que era...
Uma torre de Babel com 41 línguas, ou 45, já não me recordo.
45 línguas diferentes. Portanto, Londres. E depois, e outras razões por Londres. Londres pelos seus concertos. Londres pelo seu teatro. Não é?
Pelo seu Mundial de Futebol, acompanhou o Mundial de Futebol de 66.
É verdade.
Caramba!
É verdade, faltava dizer.
Fotografias que... com grandes jogadores.
Exatamente, sempre fui. Eu fui um apaixonado de futebol. Hoje em dia as coisas dão uma certa volta porque o futebol há muitos interesses à volta desse desporto que
sim,
realmente pouco me interessa e é assim que muita gente pensa. Mas nessa altura, em 66, eu acompanho. Eu acompanho a equipe portuguesa desde a chegada, não é? Estou em Liverpool e em Manchester durante a primeira fase, uhum. que eles lá jogam, acompanho aquilo. Estava constantemente com eles. Lembro-me que aí assim tive o primeiro contacto com o Eusébio, que achava este grande jogador, que era um grande jogador, era uma pessoa tão simples, tão modesta, uma pessoa realmente total. E continuamos a vê-lo assim, muito despretensioso, quase que pedindo desculpa de jogar tão bem futebol, como o Carlos Paredes pedia desculpa de tocar tão bem guitarra, não é? E de maneira que vivo esse campeonato de futebol com eles. Jamais pensei que Portugal chegasse à meia-final. A verdade é que chegou à meia-final e podia ter estado na final.
Mas podia. E é um lugar onde também conhece Marlene Dietrich.
É Londres,
sim,
exatamente.
Londres.
É anos 60, lembro-me perfeitamente do teatro, era um daqueles teatros em Haymarket, é um teatro, e ela atua, tem uma temporadazinha lá, em que era ela e o pianista Bert Bacharach, que é muito mais jovem que ela, nessa altura viviam os dois, e ela já sexagenária, dá realmente...
Mas aposto que muito sensual ainda.
Muito sensual, exatamente. Tinha assim, julgo que um casaco de peles que mostrava assim, mostrava meio aquela forma,
e eis que chega um jovem português, António Cartaz, e pede-lhe um autógrafo em alemão, presumo.
Deve ter sido, mas peço-lhe um autógrafo numa grande página do programa do concerto. Na verdade, tinha uma página que era onde estava, que era o retrato dela, uma página grande. E eu peço-lhe o autógrafo, que ela me dá o autógrafo, e pronto, está emoldurado.
Com muita justiça.
Exato.
Curiosamente, relata esse episódio, dando-nos a conhecer um pouco de si, como acontece ao longo de todo o livro. António Cartaz diz que é um dos 3 autógrafos que pediu na vida.
Sim.
O outro foi Francisco Ferreira, capitão do Benfica, e o terceiro, a Gennady Rozhdestvensky, o maestro.
Exato.
Explique-me lá isto. Então,
bem,
mas é por...
Eu não sou...
É por desprendimento de recordação material ou é por timidez? Que só pediu 3 autógrafos da vida, tendo conhecido certamente tanta gente.
Pois é verdade. E naturalmente senti que já não poderia colecionar autógrafos como gostaria de ter colecionado. Tinha o do Francisco Ferreira, entretanto perdido, porque foi dado no verso de um caderno, no Campo Grande, tinha eu 13, 14 anos, e perdeu-se naturalmente quando os cadernos deitámos fora, não é? E depois, na verdade, tive com o Maxim Shostakovich, com o próprio Shostakovich, mas foi realmente
Timidez?
Eu não diria que era timidez, pensava que... Mas porquê pedir um autógrafo? Precisava de... Exatamente. Eu precisava de uma situação de grande entusiasmo, como tinha... quando via Marlene Dietrich no final do conto. E o outro... Ao Gennady Rozhdestvensky, que é um nome dificílimo de dizer, mestre russo.
É divertido dizê-lo.
Eu estou em Brno, estou num hotel, estou ali uns dias em Brno, estou num hotel e vejo, e inclusive era uma figura que eu conhecia, porque ele tinha visto, ele esteve à frente da orquestra sinfónica da BBC e viu muitas vezes. Portanto, eu aproximo dele, eu tinha a certeza que era ele, mas lembro-me perfeitamente, ele estava sentado a tomar um pequeno almoço e eu chego-me ao pé dele e digo: Mestre Gennady Rozhdestvensky. E ele levanta-se como impulsionado por uma mola, não é verdade? Cumprimenta-te, íamos a conversar um bocadinho. Eu disse-lhe que o via a conversar, não, eu lhe estive a dizer algumas coisas, que o via muitas vezes em Londres. Até lhe falei na forma como o via reger, porque havia obras que o Gennady regia sem estrado, ou seja, ao nível da orquestra, e como, portanto, como que...
Isso não é contraproducente em termos de observação dos músicos?
Não, porque, olha, para já, aqueles mais perto, ele passeava, como que se passeava e avançava, e ia-lhes pedir, isto estou-me a lembrar...
Ele deslocava-se até ao pé dos
deslocava-se
músicos.
Deslocava-se até ao pé e pedia-lhes...
Isso é pouquíssimo frequente.
Foi o único que fazer isto, mas eu vi o Gennady fazer isto, e então era uma sinfonia de Tchaikovsky, na verdade era uma mão no peito, no coração, e avançava para eles, e pedia-lhes o máximo entrega, o máximo sentimento, e portanto... Eu disse-lhe, bem, não lhe contei isto tudo, mas disse que o vi-o reger em Londres ao nível
do chão,
sem estrado, coisa e tal. E depois peço-lhe, claro, era isso, peço-lhe um autógrafo que eu também conservo.
Mas entre nós, há um lugar comum de que muitas vezes os músicos, especialmente os maestros, são pessoas distantes, frias. Das muitas pessoas que já conheceu no mundo da música clássica, António Cartacho, é assim? Os músicos são distantes ou, pelo contrário, são calorosos?
Não é essa. A minha opinião é que são verdadeiramente calorosos. Aliás, eu tive a ocasião de conversar com outro maestro, com outro solista, e isto porque assistia frequentemente aos ensaios gerais com a orquestra da BBC, que não eram públicos, mas eu tinha acesso por ser da BBC, e de maneira que assistia ao ensaio geral, muitas vezes para mim muitíssimo mais interessante do que o concerto. Aprendia-se imenso, porque percebia-se o que é que o maestro pretendia, na verdade, a forma como...
Observava o relacionamento entre eles.
Exatamente, a forma como o solista, inclusive quando era concerto de solista e orquestra, e tive várias vezes, conversei mais do que uma vez, conversei, por exemplo, com o Bernard Haitink, que não será uma pessoa muito efusiva, mas muito efusiva no trato, porque é muito...
É efusiva a reger
de que maneira os Mahler e o Bruckner do Haitink, mas a minha opinião é que raramente...
Digamos que há umas regras na música clássica que impedem que às vezes os músicos exteriorizem alguma relação com o público. Não concorda? É quase como se a regra ditasse que o maestro músico fosse rígido.
Mas isso depende dos maestros, porque eu acho que depende da atitude dos maestros. Porque,
por exemplo, nos promos vemos o contrário disso muitas vezes, não é?
Vemos isso nos promos.
Porque aí as regras estão canceladas.
Estão canceladas porque é a grande festa da música que nós sabemos. Não, mas mesmo no Festival Hall, eu acho que nunca dei por... na medida em que eu pude contactar um pouco com eles, que houvesse distanciamento ou que houvesse... Não, pelo contrário. Até... E como disse, quando assistia pela BBC, não, porque era da BBC, e podia assistir e estava com eles e conversava um pouco. Eu acho que muitos deles eram estrangeiros, não eram necessariamente ingleses. São coisas que
podiam estar aqui neste livro.
Podiam estar. Esta é a segunda que eu me lembro hoje, uma conversa que eu tenho. Sabe quem é que assistia comigo a um ensaio de orquestra? O Edward Heath, quando era primeiro-ministro da Inglaterra, e ele próprio era mestre amador, mas chegou, eu acho que ele inclusive tem gravações, e era uma pessoa simpaticíssima, estive a conversar com ele, é uma das coisas que eu tenho, pois são, eu ia anotando coisas que me lembrava, tenho pena de não mencionar esse encontro.
Vai depois para uma nova edição.
E outra coisa que eu tenho pena de não ter mencionado, quando falo na minha adolescência, nas corridas de bicicleta que nós fazíamos, alugávamos bicicletas e fazíamos corridas do Campo Grande até ao aeroporto e vir. E eu tenho imensa pena de me ter esquecido de descrever a praça frente ao aeroporto, onde nós dávamos a volta e regressávamos, que era uma belíssima praça com laranjeiras. Quando nós pensamos o que é hoje em dia, aquilo, eram laranjeiras, não é verdade? Ladeando a praça. E eu tenho pena de, isto tinha sido uma, duas linhas, de ter esquecido o pormenor das laranjeiras da praça do aeroporto.
Prepare isso para a nova edição, António Cartaz. E agora, explique-nos lá essa sua capacidade premonitória de estar na Turquia, em Istambul.
Em Istambul. Já sei que
na noite, exatamente, na madrugada de 24 para 25 de abril de 74, de sonhar com uma revolução em Portugal.
É verdade.
Sonhar com tanques na rua. Já antes, em 72, tinha feito um trabalho, um disco chamado Portugal, País de Cravos, País de Cardos e País de Cravos. Mas sonhar na noite do 25 de Abril, sonhar com uma revolução em Portugal e a revolução estar a acontecer?
Eu conto isto porque, na verdade, eram dois casais, eu e António de Borga, com respectivas companheiras, e fomos passar uns dias a Istambul. Na verdade, devo dizer que na véspera de eu ter tido esse sonho, na véspera nós conversámos um pouco sobre a situação política em Portugal, com um turco que estava lá no foyer do hotel, e conversámos, portanto, veio à flor da pele alguma coisa da situação política em Portugal. E particularmente, eu vinha a Portugal sempre, não tinha problemas, o António Borga era refratário e não vinha a Portugal. E nós, isto é na noite de 24 para 25 de Abril, eu acordo no dia 25 de manhã, nós descemos e eu conto. Não imaginam o sonho que eu tive hoje. E o que é extraordinário é que há algumas semelhanças com o que estava a passar. O facto de eu me ver numa estrada do campo. Eu sei que o campo que eu via era o campo da minha infância, Porto Alegre.
Mas não foi de Santarém, por exemplo.
Mas era campo. E vinham tanques, como na verdade vieram, ou não vieram?
Vieram.
De madrugada, pela estrada fora. E eu vi-os assim. E eu lembro-me perfeitamente de, no sonho, eu pensar alto. Eu satisfeitíssimo, porque era uma revolução que ia derrubar o regime. E disse alto. Isso é um golpe do Caúsa da Riaga. E aqui termina o meu sonho. Mas, na verdade, isto pensou-se em Portugal depois. E vem o pequeno almoço e eu conto o sonho. Vocês nem imaginam lá o que é que eu sonhei esta noite. E contei esta história. Pronto, passou. Nós estávamos na parte asiática de Istambul, apanhamos o ferry boat para onde passámos o dia, como costumávamos passar. Ao fim do dia, quando regressamos, encontramos o turco que na véspera tinha conversado connosco e dizia: revolução em Portugal, uma revolução em Portugal. E nós imediatamente, ferry boat outra vez, voltamos para a Reuters. E então aí assim começámos a saber.
Na realidade, relata isso até com mais pormenor aqui no livro. Procuram nos jornais turcos palavras que reconheçam.
Exatamente.
Para tentar um sumo qualquer de informação.
Exatamente, e fazer uma linha. Não, mas é verdade, nós quando vamos para a Reuters, quando vamos no ferry boat, compramos jornais turcos em parangonas, o golpe em Portugal.
Mas sem conseguirem perceber.
Nada. E então, lendo, é um facto, lendo a notícia toda, à procura de nomes próprios, fosse de terras, fosse de pessoas que nos dessem uma pista do que estava a passar e por onde. E havia nomes próprios, mas de qualquer maneira era difícil estabelecer a ligação. Na Reuters soubemos logo o que é que estava a passar.
Depois é quase uma ironia um pouco triste ou um pouco desagradável pensar que acaba por ter reflexos do seu trabalho, o vosso trabalho, não só o seu, em Londres, das fricções políticas que estão a acontecer no Portugal pós 25 de Abril.
Exato.
As não fricções esquerda-direita, esquerda, não imediatamente, mas passado mas um passado, ano, sensivelmente,
um passado, é um facto.
Acaba por sofrer represálias de queixas que alguns partidos de direita fazem sobre os textos, os trabalhos que vai enviando de Londres.
Exatamente.
E acaba por ser afastado da BBC.
Sim, eu e o meu colega Jorge Ribeiro. Nós somos dois.
É verdadeiramente uma represália política?
É. Realmente são momentos muito difíceis, mas isto em 75, havia da parte da BBC, um esforço de contrariar a informação que imperava aqui em Portugal, que se dizia toda a informação controlada pela esquerda, pelo Partido Comunista, e, portanto, e isto, de certa maneira, era verdade. Vou-lhe dizer o que é que era verdade. É que, no verão de 75, eu estou aqui, assim, uns dias de férias, em São Pedro de Moel, no Largo de São Pedro de Moel, em alto-falantes, ouvia-se, ligados para a BBC, para o serviço português da BBC, que dava uma informação contrariando a informação que existia aqui assim. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que nós começamos a ser alvo de censura, tudo o que dizia respeito ao MFA, ao movimento de dinamização cultural, que era real, e que era noticiado particularmente pelo Guardian, por vezes pelo Times. Tudo isso é censurado e deixamos de poder transmitir. E eu e o Jorge Ribeiro reivindicamos o quê? A objetividade, a independência que a BBC desde sempre nos tinha ensinado, nos tinha habituado a ser uma estação independente, objetiva, e instala-se um regime de censura. E a bomba estoura, a bomba rebenta, quando Winston Churchill, neto do mais célebre
Winston Churchill,
deputado conservador, diz alto: o serviço português da BBC está a transmitir propaganda comunista para Portugal.
Tinha sido uma queixa de um dirigente do CDS, não me engano?
É o CDS. É uma. Eu ainda guardo essa carta, que é uma carta do CDS, atenção, que há propaganda comunista e tal, não pode ser, e que não vale a pena entrar muito em pormenor, mas no fundo era
uma carga de trabalho, foi afastado, foi despedido.
Fui eu,
houve julgamento,
houve julgamento,
o Lorde inglês defendeu-vos.
É verdade. São as contradições do sistema.
Houve parangonas nos jornais ingleses, sobre isso.
E aqui também houve cobertura de coisa. E realmente são o Lord Gifford que nos defende. Pronto, mas era um Lord que tinha outros princípios, não é? Não. E era uma pessoa progressista. E ele defende-nos. Atenção, o julgamento. Em Tribunal de Trabalho é o julgamento da BBC. Somos nós que levamos a BBC a Tribunal de Trabalho.
É mais um momento que lhe muda a vida.
Provavelmente. Exatamente.
Enfim, regressa para aquilo que hoje, certo, ainda bem que aconteceu.
Ótimo. Correu tudo muito bem. Mas vou-lhe dizer que esse conflito que houve com a BBC foi completamente sanado. Eu devo dizer isto. Porque dois ou três... Eu não conto isto porque,
não
por uma única razão. Pois se eu estou disposto a contá-lo aqui ao microfone, também eu teria contado um livro. É que havia certas coisas que eu omitia por sentir, pode-me quebrar o fluxo da narrativa, e assim há vários momentos.
É uma narrativa que se lê de um fundo.
Exatamente. E eu lembro, quando vou pela primeira vez a Londres depois do despedimento, eu estou em Londres e estou com um português que trabalhava ainda na secção. Estou com ele, estivemos no café, e ele vai para dentro e faz constar: o António Cartaz está em Londres. E o número um dos serviços do estrangeiro da BBC, que...
Diretor do Bush House,
o Austin Kirk, peçam ao Cartaz para vir falar comigo, no clube da BBC. O meu ex-colega transmite-me isso, e eu, sem dúvida, às 6 horas, lá estou, como ele me pede. E isto, O que acontece? Eu entro no clube da BBC. Os ingleses não têm no seu cumprimento qualquer contacto físico, nem aperto de mão. O aperto de mão, que hoje em dia também está assim menos...
Um ligeiro acento de cabeça, é mais frequente.
Exatamente, mas o aperto de mão, que aqui em Portugal era... Nós estávamos no sítio, podia ser de manhã, despedíamos à tarde, voltávamos...
E é quando não mete um abraço.
Um abraço assim. E tudo isso. Isso, contacto físico, não há. Não há. E o Austin Clark vê-me entrar, avança para mim e não é um aperto de mão. O Austin Clark dá-me dois beijos na face, que isto é uma coisa jamais vista em Inglaterra.
Não, nós representa tivemos um fim desculpa, de
tarde. Tivemos um fim de tarde todo na BBC, um fim de tarde todo. Nem um só minuto se falou sobre o passado na BBC. Falámos sobre, enfim, como as coisas estavam, o que é que eu fazia e tudo isso, de uma forma muito, muito efusiva, muito entusiástica. E eu devo dizer que imediatamente correspondi ao gesto de apaziguamento, de paz da BBC. E fiquei muito bem, devo-lhe dizer que nos últimos anos não, mas durante alguns anos, já fazendo eu aqui trabalhos para a RDP, às vezes solicitava-lhes gravações que eu sabia que eles tinham lá nos arquivos históricos e chegavam-me de um momento para o outro, me eram. Portanto, é bom ficarmos assim de bem. É bom.
Foi, é e será sempre bom ouvir António Cartaz, um dos mais apaixonantes divulgadores da música clássica no nosso país. Uma conversa a partir dos livros que escreveu, onde podemos conhecer um pouco mais, nomeadamente neste Quase Verdade, Como São Memórias. António Cartaz, publicado pelas Edições Colibri, um livro que permanece disponível. Uma conversa que vou continuar e concluir na emissão de amanhã. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.